da morte para a vida. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa da sua desobediência a Deus e por causa dos seus pecados. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo, obedecendo àquele que governa os poderes espirituais no espaço, o espírito que agora domina os que desobedecem a Deus.
Ixo, há muito tempo atrás nós já ensinou que vida e morte são coisas completamente diferentes daquilo que vocês acreditam que são. A morte, espiritualmente falando, não é o desencarne, não é fim, não é transformação. Está morto, espiritualmente falando, aquele que vive em desobediência a Deus. Mas o que é uma desobediência a Deus? É a vivência da realidade com outro objetivo que não o amor de Deus. A justiça em ação, o amor em ação. Quem coloca valores no momento atual desobedece a Deus, porque não está colocando o valor que Deus deu. Vou dar um exemplo. Um carro bate com o outro. Alguém vai dizer que houve uma batida de carros. Mas quem vê isso está desobediente a Deus. Porque Deus não vai fazer carros baterem. O que Deus vai promover é uma ilusão que etate uma ação karmática. Então a realidade do aquele acontecimento é o amor de Deus em ação, fazendo uma ação karmática. Quem vê dois carros batendo vai dar outro valor às coisas. Vai querer que o outro pague o seu prejuízo. Quando o prejuízo não é material, mas espiritual, porque ele morreu, desobedeceu a Deus, não viveu o seu karma com felicidade. É isso que Paulo está nos ensinando. E aí isso é morte. Agora, quem se abstém de colocar valores nas situações da vida, como Kisner ensinou, aquele que não coloca intencionalidade nas coisas, esse obedece a Deus e esse está vivo. Ah, bateu no seu carro? Não, ninguém bateu no meu carro. Mas não está amassado? Não. Olha aqui. Não, mas ninguém bateu. Isso foi Deus que fez. É uma prova para mim. É para saber se eu vou sofrer que nem um idiota porque bateram no meu carro, ou se eu vou manter a minha paz e a minha tranquilidade e assim cumprir aquilo que Deus espera de mim. Este está vivo. Agora, quem vai buscar quem pague seus prejuízos, este está morto.
Joaquim, eu quero que o senhor me explique aqui uma frase que eu não entendi. Vou ler de novo. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo, obedecendo àquele que governa os poderes espirituais no espaço, o espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. Ele está falando de quem aqui? Quem é esse espírito que domina aos que desobedecem a Deus?
O ego. Na verdade, não é um espírito. Mas, como eu já disse, o Paulo não tinha conhecimento sobre determinados, vamos dizer assim, palavras. Então, o ego, para ele, era um espírito diferente do espírito universal. O espírito de Deus, o espírito de santo e o espírito não santo, o espírito humano. o ego. Então, quando você segue o ego, que é o inimigo de Deus, que é aquele que busca sempre o individualismo, você não alcança Deus.
Para mim aqui, Pedro, quem tinha a conotação total do anjo decaído, do demônio.
Isso, o ego é o diabo. É o espírito quando desce, quando sai do mundo espiritual e vem para a terra. Porque na verdade, fia, o ego não existe como coisa. O ego, na verdade, é uma programação que você faz para a sua vida carnal. Então não se trata de uma coisa. Nós trata ele como uma coisa, mas na verdade ele não é uma coisa. Ele é uma programação mental. Isso seria o ego, que é feito antes da encarnação.
De fato, todos nós éramos como eles, vivendo de acordo com a nossa natureza humana. E fazíamos o que o nosso corpo e a nossa mente queriam.
Isso, não é isso que eu acabei de dizer?
Assim como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus.
Só lembrando que Deus não castiga, Deus ama. Nós é que, por não compreender esse amor, imagina que é castigo. Na verdade, é o amor de Deus. A ação karmática é amor. Você precisa passar por aquela outra coisa para que você continue na sua busca espiritual. É? Então não é pena. Você vai ter que pagar. Você não tem que pagar nada. Você foi castigado por ter feito aquilo. Não foi castigado. Você recebeu uma nova chance de elevação. São coisas diferentes.
Versículo 4 do capítulo 2. Ele, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor é muito grande. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É pela graça de Deus que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez reinar com Cristo no mundo espiritual.
Isso! Vamos entender isso. Leia de novo só esse finalzinho, minha filha.
Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo.
Mas Paulo está vivo! Que ressurreição é essa que Paulo diz que Deus fez com ele?
Realmente, ele fala, Deus nos ressuscitou.
Isso, mas Paulo está vivo. Como é que Paulo pode ter ressuscitado se ele está vivo? E não só ele, mas todos aqueles que mudaram de vida.
Ressuscitar é nascer para a vida?
Ressuscitar é viver a vida com a consciência espiritual. Viver a existência do Espírito como espírito e não como ser humanizado. Então é aquilo que nós já disse. Você não vai esperar morrer para entrar nessa consciência espiritual. A morte não garante lá essa entrada na consciência espiritual. O que garante lá é o que ele fala antes. Quando você se liga com Cristo e vivencia a sua vida ligado a Cristo, isso pode lhe garantir salvação. Isso é a salvação. É o renascimento que Jesus Cristo fala. Em verdade vos digo, é preciso nascer de novo, nascer do Espírito e da água. Então quando você comer, você renasce na própria vida e não renasce depois da morte. O que isso quer dizer? Que você tem que mudar aqui a forma de viver. Não vai adiantar você sair da carne e ir para cidades espirituais, indo para o paraíso, indo para o inferno, indo aonde for. não resolve sua vida.
Isso.
O que pode resolver, na verdade, a sua vida, no sentido espiritual, é renascer durante a vida, é alcançar a ressurreição na carne. E todos aqueles que se unem a Cristo, unem-se a Deus através de Cristo, alcançam a ressurreição, porque essa é a mensagem. Se você viver, se você viver como eu vivi, você alcançará o que eu alcancei, a ressurreição.
Deus fez isso para mostrar às pessoas que vão viver no futuro as muitas riquezas da sua graça, por meio do amor que ele revelou em Cristo Jesus.
Isso, essas muitas riquezas da sua graça nos vai repensar, que nós espera para receber a riqueza de Deus depois da morte. Mas a riqueza de Deus, a felicidade, é deste mundo. Você pode ser feliz neste mundo. Basta você decidir ser feliz. E quando decidir ser feliz, você nunca mais sofre. Agora, você quer que o mundo mude para isso acontecer? Isso não vai acontecer. É preciso que você se mude para o mundo. Ou seja, que você coloque felicidade nas coisas e não espere que a coisa lhe traga felicidade. Tem um peto velho, fia, que uma vez disse para vocês: para ser feliz é preciso
ser feliz.
Só isso. Se você não for feliz, jamais você será feliz.
Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus.
A elevação espiritual não é conquistada pelo homem, mas ela é recebida como graça de Deus. Merecimento.
Mas, Joaquim, esse merecimento não é uma conquista?
Fia, você conquista o merecimento, não a coisa. Isso. Você conquista merecer e receber. Você não conquista a coisa. Você não conquista a elevação espiritual. Você conquista o merecimento de receber a elevação espiritual. São duas coisas diferentes.
A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar, porque foi Deus quem nos fez, e sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem que ele já havia preparado para nós.
Isso, então quando eu me uno com Cristo Jesus, eu zelo o merecimento, e por eu merecer, Deus me dá o estado de espírito de paz, tranquilidade, felicidade. Eu recebo a elevação, ou seja, eu recebo o meu estado de espírito de acordo com aquilo que eu faço antes. Então, se eu nunca colocar felicidade nas coisas, Deus não poderá me dar felicidade. Eu não conheço essa felicidade para poder colocar, para poder simplesmente gozá-la. É preciso que eu coloque felicidade nas coisas.